presidenta Dilma Rousseff começou hoje a negociar com as principais centrais sindicais de trabalhadores a correção da tabela do imposto de renda.
Ministério da Integração Nacional vai liberar 10 milhões de reais para a recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Por causa do terremoto e da tsunami que atingiram o Japão, a embaixada em Tóquio monta um esquema especial para atender os brasileiros que vivem nas regiões atingidas.
Sexta-feira, 11 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A presidenta Dilma Rousseff abriu hoje um canal de negociação com as principais centrais sindicais de trabalhadores do país.
Durante reunião com dirigentes de 6 entidades, a presidenta mostrou-se disposta a conversar sobre os principais pontos da pauta de reivindicação das categorias, como, por exemplo, estabelecer uma política que permita o reajuste da tabela do imposto de renda pelos próximos 4 anos, ou tratar de temas como o processo de industrialização e as convenções firmadas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, OIT.
Também hoje a presidenta participou da assinatura de uma portaria que permite aos funcionários de empresas públicas estatais vinculadas ao governo federal participarem dos conselhos de administração dessas empresas.
De acordo com o Ministério do Plano 59 empresas públicas federais vão ter representantes dos trabalhadores nos conselhos de administração.
Esses conselhos são responsáveis por definir o planejamento e os investimentos de empresas de diversos setores, como, por exemplo, a Petrobras e a EBC.
A portaria vale para as empresas com mais de 200 empregados, nas quais a União, direta ou indiretamente, tem a maioria do capital com direito a voto. A eleição do representante dos empregados deverá ser organizada por uma comissão composta pela empresa e entidades sindicais. Todos os empregados ativos da instituição poderão votar, e os critérios de exigência para o cargo de conselheiro são os mesmos previstos em lei e no Estatuto das Empresas. A presidenta Dilma Rousseff destacou que não só as empresas, mas o país também ganha com a maior participação dos trabalhadores nas decisões.
Daí porque a presença dos trabalhadores no conselho e resguardar com todas as cautelas para essa representação ser uma representação efetiva é algo estratégico para a própria empresa, é algo estratégico para o país, e nós não estamos só falando de uma questão de governança. É também uma questão de governança, melhora a governança, dá um outro olhar de governança. Mas é também o reconhecimento por parte do Estado brasileiro, que é o controlador dessas empresas, de que os funcionários são um dos patrimônios maiores do país.
A presidenta Dilma também recebeu lideranças das 6 maiores centrais sindicais brasileiras. As centrais reivindicam reajuste para aposentados que ganham acima do salário mínimo, o fim do fator previdenciário para o cálculo das aposentadorias e a correção da tabela do imposto de renda. Atendendo a uma reivindicação dos sindicalistas, a presidenta criou uma mesa de negociação permanente entre o governo e os trabalhadores. As reuniões vão ser mensais e a primeira já deve contar com a presença dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Segundo o presidente em exercício da Central Única dos Trabalhadores, José Lopes Feijó, a expectativa é de que as reivindicações apresentadas hoje sejam discutidas nos próximos encontros.
A nossa pauta, que vai desde a correção da tabela do imposto de renda até temas como acidente de trabalho, excessivo número de acidentes de trabalho desses profissionais que nós temos no Brasil, passando pela questão da terceirização, de redução de jornada de trabalho, serão objeto de diálogo nessa mesa de negociação permanente. Nós achamos muito positiva, inclusive na questão do imposto de renda. A presidenta se comprometeu a estudar com muito carinho a questão da correção da tabela e nós esperamos evoluir nesse assunto com rapidez.
A correção da tabela do imposto de renda é o tema mais polêmico da discussão entre o governo e as centrais sindicais. Os sindicalistas defendem a correção de 6,47%, mas a proposta do governo é corrigir a tabela do imposto de renda em 4,5%. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que também participou da reunião com as centrais sindicais, reafirmou o percentual proposto pelo governo para corrigir a a tabela do imposto de renda.
O repórter Adilson Mastelari tem mais informações ao vivo lá do Palácio do Planalto. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, confirmou agora à tarde que a correção da tabela do imposto de renda terá mesmo como base o centro da meta da inflação, que hoje é de 4,5%. Para o ministro, o maior ganho desse encontro foi a afirmação do método de governar com a participação de representantes dos trabalhadores. Gilberto Carvalho deixou claro que o momento econômico não permite um índice superior a 4,5% para a correção da tabela do imposto de renda e que a presidenta Dilma se comprometeu a estudar a possibilidade de estender este índice para os próximos 4 anos.
O que eles apresentaram para a presidenta agora eram duas reivindicações. Uma delas, que fosse corrigido por um valor de 6,6% e, além disso, a questão de ser por 4 anos. A presidenta disse que não tinha condição, ela foi muito franca, clara, transparente. Não tinha nenhuma condição de pensar em 6,6%. O reajuste por uma projeção futura só poderia ser pelo centro da meta da inflação, de 4,5%, e que ela acolhia com muito boa vontade e discussão essa questão dos 4 anos. Ela não assumiu um compromisso na hora de que ela vai fazer nos 4 anos, mas prometeu. Teu um estudo muito carinhoso dessa questão, dizendo que é provável que o governo possa atender. Ela só pediu um tempo curto para poder fazer consultas à Fazenda e ela mesma tomar a decisão.
E ainda, segundo o ministro Gilberto Carvalho, além das centrais sindicais, os movimentos sociais também serão chamados para discutir planos de governo sempre que forem lançados projetos importantes. Kátia.
Obrigada, Adilson Mastelari, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
As chuvas que atingem o estado de Mato Grosso do Sul já deixam 10 cidades em situação de emergência. Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Cacilândia, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Miranda, Novo Horizonte do Sul, Porto Murtinho e Santa Rita do Pardo.
A previsão da Defesa Civil do estado é que mais 6 municípios também entrem no estado de emergência.
Em Mato Grosso, a situação também é grave. A chuva provocou estragos, principalmente no interior do estado, onde 5 cidades decretaram situação de emergência: Alto Boa Vista, Nova Maringá, Nova Chavantina, Nova Marilândia, Novo Mundo e Colniza.
Hoje o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sobrevoou as cidades mais atingidas pelas chuvas nos 2 estados e anunciou a liberação de 10 milhões de reais para a recuperação dos municípios.
Aline Bastos conversou com o ministro da Integração. Vamos ouvir.
Quando, de fato, que esses recursos já vão estar na conta, né, do estado e também dos municípios?
Esses recursos estarão sendo depositados já na segunda-feira e os demais recursos para a recuperação da infraestrutura de pontos e rodovias, nós queremos assegurar a primeira liberação da primeira parcela na semana seguinte à apresentação do plano de trabalho. Esses 10 milhões de reais serão destinados mais para o socorro às populações, compra de medicamento, compra de alimentos, colchonetes, pagamentos de aluguéis sociais, desobstruções de eventuais ruas, estabelecimento de serviços de água, de energia, compra de combustível para motores, para ver as comunidades. Tem a sua energia proveniente de motores, motores a óleo e combustível. São recursos necessários para que as ações emergenciais possam ser feitas ao longo do tempo necessário, enquanto as águas baixam nos que estão cruzando as regiões que foram atingidas pelas fortes chuvas.
A situação no Maranhão e no Rio Grande do Sul também está grave, né? Então, o governo tem algum plano para apresentar aí para esses estados?
Nós temos uma equipe que está lá acompanhando as ministras Maria do Rosário e Delice Salvati, que vão fazer uma visita a essa cidade no dia de amanhã. Então, equipes da Secretaria Nacional de Defesa Civil estarão no local fazendo o levantamento para que o governo federal possa se ombrear com o governo do estado e com a prefeitura no sentido de oferecer ajuda material com recursos financeiros para a recuperação desta cidade. No caso do Maranhão, as equipes do DEMOX, inclusive hoje, o diretor está se deslocando para o Maranhão. Nós estamos esperando a liberação de recursos para a segurança das 2 barragens do DEMOX, para evitar qualquer tipo de comprometimento dessas barragens e também poder ajudar o governo do estado do Maranhão no socorro às populações pessoas que estão sendo afetadas.
Tá certo. Já tem um montante de quanto vai ser liberado, ministro?
Não, nós temos liberado recursos de cestas básicas, de kits, de apoio a essa população atingida, como o envio de barracas para abrigamentos, e então, logo a gente tem o pedido definido pelos governos do Estado. O governo federal dará a sua parcela de contribuição.
Ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, agradeço pela oportunidade.
O governo brasileiro manifestou solidariedade ao governo do Japão pelo terremoto de 8,9 graus na escala Richter e pela tsunami, uma onda gigante que atingiram o país asiático nesta sexta-feira.
O terremoto ocorreu por volta de 2 horas e 40 minutos da madrugada, horário de Brasília. E o epicentro, ou seja, o ponto de origem, foi a 130 quilômetros do litoral japonês, no Oceano Pacífico.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, 254 mil brasileiros vivem hoje no Japão.
Até o final da tarde de hoje, não havia registro de nenhum brasileiro ferido ou morto pelos abalos sísmicos e pelo tsunami.
A maior parte dos brasileiros no Japão mora na região centro-sul do país, a área menos atingida pelos tremores de terra e pelo mar.
Mesmo assim, o governo federal montou um esquema especial para atender a comunidade de brasileiros. Segundo o Itamaraty, a Embaixada do Brasil na capital japonesa, Tóquio, está trabalhando em regime de plantão, não só para ajudar os brasileiros que moram lá, mas também as famílias que estão aqui no Brasil e buscam informações.
Em entrevista à Voz do Brasil na manhã de hoje, o embaixador do Brasil no Japão, Marcos Bezerra Galvão, afirmou que ainda existia muita dificuldade de comunicação por telefone e, por isso, o contato com a embaixada deve ser feito apenas pela internet, ou seja, por correio eletrônico.
Nas três províncias mais atingidas, há respectivamente 175 numa, 187 noutra e 383 na outra. Em quase 800 brasileiros, mas num universo total de 254 mil. Isso também torna mais provável que brasileiros possam não ter sido tão diretamente afetados pela crise. É óbvio que essa informação é provisória e há dificuldade de comunicação, e é importante que as famílias aí saibam que a telefonia celular esteve sem funcionar durante muitas horas, está voltando apenas lentamente, e que eles poderão ter dificuldade de contactar seus parentes e seus parentes de contactá-los, o que não significa que essa dificuldade de comunicação se deva necessariamente a qualquer problema ocorrido com essas pessoas. A embaixada aqui, preferencialmente, nós pusemos um e-mail à disposição do público, que é o e-mail comunidade@brasembe, Bras de Brasil, embe de embaixada, tudo junto, .or.jp. E nós temos um telefone, mas pedimos que esse telefone seja usado apenas em caso de emergência, porque do contrário haverá uma saturação e nós não poderemos atender ao público que poderá querer nos contactar.
O Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília também tem um serviço para dar informações sobre os brasileiros que moram no Japão.
Os telefones de contato são o código da operadora 613411-6752 ou 3411-6753.
Funciona das 8 da manhã às 8 da noite, inclusive nos fins de semana.
É possível também conseguir informações pelo endereço eletrônico dac@itamaraty.gov.br.
E a presidenta Dilma Rousseff também enviou hoje uma mensagem ao primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan.
Na mensagem, a presidenta afirma que o governo e o povo brasileiro estão à disposição do governo japonês para apoiar na reconstrução das áreas destruídas pelo terremoto e pelo tsunami que atingiu o país asiático nesta sexta-feira.
Dilma Rousseff também disse acreditar na mobilização, competência e empenho do Japão para se recuperar o mais rápido possível do desastre.
E vamos agora conversar ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que fez uma entrevista exclusiva hoje com o embaixador Eduardo Gradiloni, que é responsável pelas comunidades brasileiras no exterior. Ana Gabriela, boa noite. Alguma notícia sobre mortes de brasileiros vítimas desse terremoto no Japão?
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Boa noite.
Até o momento, a informação oficial do governo federal é que ainda não há registro de brasileiros mortos ou feridos na catástrofe no Japão. O Itamaraty confirmou que cerca de 16.700 brasileiros vivem nas quatro áreas mais atingidas pelo terremoto, que são as províncias de Miyagi, Fukushima, Ibaraki e Chiba. O embaixador Eduardo Gradiloni, subsecretário das comunidades brasileiras no exterior, afirmou que a maioria dos 254 mil brasileiros que vivem no Japão está em regiões menos atingidas, próximas a fábricas de veículos, e por isso não foram afetados.
O brasileiro que está no Japão, nós temos mais de 250 mil brasileiros, ele está sobretudo empregado na indústria eletroeletrônica, na indústria automobilística. Então, normalmente, ele está numa área em que há fábricas, há esses tipos de estabelecimentos. E, felizmente, as áreas que foram atingidas, mesmo que sejam em províncias onde há uma concentração de grandes de brasileiros, mas as áreas onde houve o maior problema não são essas áreas onde essa concentração de brasileiros. Então, nós acreditamos que, por isso, não esteja havendo, como nós temíamos que ocorresse, um número muito maior de consultas aqui no Brasil de famílias, né? E de consultas também lá no Japão, à procura de brasileiros em dificuldade.
Nós vamos continuar monitorando a situação dos brasileiros que vivem no Japão e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Kátia.
Obrigada, Ana Gabriela Salles, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:16.
A febre aftosa foi descoberta na Itália no século XVI e no século XIX a doença foi localizada em vários países da Europa, da Ásia, da África e da América.
Com o desenvolvimento da agricultura, houve uma grande preocupação em controlar esta enfermidade. E no início do século passado, vários países decidiram combatê-la, porque os prejuízos são causados por perdas diretas devido aos sinais clínicos, com consequente queda na produção e também pelas perdas indiretas, pelos embargos econômicos impostos pelos países importadores de carne, por exemplo.
Aqui no Brasil, 97,3% de todo o rebanho de bovinos e búfalos foi vacinado contra a febre aftosa no ano passado. E em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Tocantins, mais de 99% do gado foi imunizado. João Fagundes Neto.
Seu José Gonçalves é produtor rural. Ele ajuda a cuidar de um rebanho de 100 cabeças na região de Braslândia, a 80 quilômetros de Brasília. Gado leiteiro. José lembra o quanto a febre aftosa já causou prejuízos no passado.
Você põe aí 10 vacas para dar cria no pasto. Nascia 10 bezerros, eu morria 5. Você ia ver o que era. Era a vaca que estava com febre aftosa, dava febre, nascia e o bezerro morria.
Seu José é um dos criadores de gado que não se descuidam com a vacinação. O resultado, 14 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, já são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde Animal como livres da febre aftosa com vacinação. E tem mais, Santa Catarina está livre da doença sem a necessidade de vacinação, isso porque o vírus já foi exterminado no estado. No ano passado, o índice de cobertura vacinal em todo o país chegou a 97,3% do rebanho. Destaque para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, estados que tiveram mais de 99% de bovinos e de búfalos imunizados contra a febre aftosa. O Ministério da Agricultura tem investido agora em parcerias com autoridades e produtores do Nordeste para diminuir a possibilidade de contaminação na região, considerada com risco de nível médio. O veterinário Júlio César de Araújo informa que apenas uma vaca doente pode contaminar centenas de cabeças. E os sintomas da aftosa são fáceis de ser identificados.
Aparecem manchas, vesículas na boca, entre os cascos, entre as unhas, no canto da boca, uma febre muito alta que dá no rebanho.
O produtor que deixa de vacinar não pode vender a carne ou leite do rebanho, nem fazer o transporte dos animais. Se for pego na fiscalização, que é intensa, ele paga multa. De Brasília, João Fagundes Neto.
Lembrando que a febre aftosa, apesar de causar muito prejuízo para os produtores, não afeta a saúde dos homens.
Voz do Brasil.
O carnaval brasileiro não gera apenas recursos para o setor de turismo, com os milhares de estrangeiros que visitam o país para conhecer e participar da festa.
Nos dias de folia deste ano, investidores de mais de 40 países estiveram aqui no Brasil, não só para brincar o carnaval, mas também para fechar negócios e comprar nossos produtos.
A vinda desses investidores ao país é um projeto da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, que existe há 3 anos.
Ana Gabriela Salles traz agora as informações sobre como foram as negociações do carnaval deste ano.
Eles vieram dos Estados Unidos, do Canadá, de países da Europa, África e Ásia. Atraídos pela maior festa popular do Brasil, também estavam de olho no que o país tem a oferecer no campo das exportações. Para Maurício Borges, presidente da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, esta é uma iniciativa inovadora para projetar o Brasil lá fora.
Essa é uma forma estratégica, uma forma inovadora de trazermos o interesse desses compradores, desses mercados, para vir ao Brasil. Brasil, ver o movimento cultural, que é o carnaval, aliado a uma estratégia de negócios.
Além de assistirem a um desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro, investidores de mais de 40 países participaram de rodadas de negócios em mais de 24 setores da economia, como de calçados, móveis, confecções e alimentos. Um dos setores mais atraentes para o comprador estrangeiro, segundo o presidente da Apex, é o de tecnologia da informação.
Nós percebemos que houve um aumento no interesse dessas empresas que têm interesse no setor de tecnologia da informação, setores de produção na parte de serviço. Então, realmente, houve um incremento muito forte nessa área de tecnologia. Então, mostra que o Brasil realmente tem esse potencial e que eles, os importadores, encontram essa referência no país.
A expectativa da agência é superar os 50 milhões de dólares gerados pelo projeto no carnaval do ano passado. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Está crescendo em todo mundo, Luciano, a conscientização de quanto as sacolas plásticas são prejudiciais ao meio ambiente e também a divulgação de medidas simples que a gente pode tomar para evitar problemas que essas sacolas podem trazer quando elas são jogadas fora, como a poluição das cidades, o entupimento de bueiros e danos até para animais que vivem na água, por exemplo, como as tartarugas, que se comerem plástico morrem.
É verdade, Cátia. Aqui no Brasil, os supermercados estão incentivando o uso de sacolas ecológicas e caixas de papelão no lugar das sacolinhas.
Essas medidas foram impulsionadas pela campanha Saco é um Saco, do Ministério do Meio Ambiente, que vem promovendo essa consciência nas pessoas e nos empresários que tradicionalmente trabalham com sacolas plásticas.
E o Ministério agora está fazendo um alerta. Nenhuma organização não governamental ou empresa está autorizada a falar em nome da campanha.
Isso porque o Ministério recebeu denúncias de que pessoas de má fé estariam se fazendo passar por representantes dessa campanha para ganhar dinheiro.
A repórter Daniela Almeida conversou sobre o assunto com Fernanda Daltro, coordenadora da campanha do Ministério do Meio Ambiente. Vamos ouvir.
Como o Ministério tomou conhecimento dessas irregularidades?
Nós recebemos denúncias do Paraná e de Santa Catarina, informando que alguns municípios, algumas prefeituras e pequenas empresas foram abordadas por uma pessoa se dizendo representante do Ministério, parceiro do Ministério, vendendo a campanha Saco a Saco para essas instituições.
Então isso gerou prejuízo a essas pessoas e isso configura um crime?
Sim, configura estelionato, né? Porque a pessoa que está se dizendo parceira, intermediária, ela usa o nome do Ministério para conseguir dinheiro dessas pessoas, né? Então, é uma falsidade ideológica também. A campanha Saco um Saco, ela foi pensada para ser trabalhada por qualquer um que quisesse trabalhar a mensagem do consumo consciente de sacolas plásticas. Então, nós temos divulgado de todas as maneiras, temos parceiros fortes como grandes supermercadistas, pequenos supermercadistas, grandes associações e outras empresas preocupadas com o meio ambiente, ONGs também trabalhando isso. Nós incentivamos alternativas ao uso de sacolas plásticas descartáveis. O interessante é usar alguma coisa que seja durável ou que possa ser usado mais de uma vez, como sacolas retornáveis, caixas de papelão, carrinhos de feira.
E quais os resultados alcançados até agora?
Nós temos ótimos resultados, mas importante deles é a queda constante da produção de sacolas plásticas desde 2007. Então, em 2007, nós tivemos uma produção de cerca de 18 bilhões de sacolas plásticas no Brasil e agora, em 2010, a produção foi de 14 bilhões e a tendência é de queda contínua.
Conversamos aqui na Voz do Brasil com Fernanda Daltro, que é coordenadora da campanha Saco é um Saco do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada por sua entrevista.
Obrigada.
Informações sobre a campanha em www.sacoeumsaco.com.br.
O emprego na indústria brasileira registrou uma queda de 0,1% em janeiro em relação a dezembro.
Segundo o levantamento divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na comparação com janeiro do ano passado, o emprego industrial cresceu 2,7%.
Os destaques, segundo o IBGE, ficaram por conta do setor de meios de transporte, de máquinas e equipamentos e de metalurgia básica.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma Rousseff começou hoje a negociar com os principais centrais sindicais de trabalhadores a correção da tabela do imposto de renda.
O Ministério da Integração Nacional vai liberar 10 milhões de reais para a recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Por causa do terremoto e do tsunami que atingiram o Japão, a embaixada em Tóquio monta um esquema especial para atender os brasileiros que vivem no país.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.